You're with SBS Radio.
Olá, Luciana. Olá, rapaziada da Austrália. A gente está chegando com novidades do esporte e o técnico português Abel Ferreira, que treina o time do Palmeiras, está vivendo um período de novidades. Além de ter que, quer dizer, largou o seu time na Grécia e veio embora trabalhar com o time do Palmeiras e está levando o Palmeiras hoje às quartas de final da Libertadores da América, colocando o time de novo entre os 6 melhores do brasileiro e também nas semifinais da Copa do Brasil. Ele teve uma outra novidade essa semana. Ele foi testado para o Covid-19 e o teste deu positivo. Ele foi colocado em isolamento, passa o tempo todo num hotel, que é o hotel, nem é o hotel dentro da academia de futebol do Centro de Treinamento Palmeiras, é um hotel perto, e ele está acompanhando os treinos do Palmeiras por drone. Ou seja, ele vê do quarto dele as imagens do treino do Palmeiras, que são captadas por um drone, por dois integrantes da comissão técnica, e assim ele vai dando sugestões, vai dando ordens para o seu auxiliar, para que ele mexa no time, faça alguma orientação. Ele faz remotamente, então, esse treino remoto agora, o nosso querido Abel Ferreira aprendeu. O Palmeiras vai ter um jogo, tem um clássico, né? Já teve aqui pela 24ª rodada contra o Santos, e ele lá vendo o treino daquele jeitinho, né? Ele tá agora, o time está sobre o cuidado do Vitor Castanheira, que é o auxiliar do Abel, e por isso agora a novidade é essa. Valendo lembrar que o Palmeiras no último mês pegou um surto de Covid, infectou mais de 20 jogadores, alguns que inclusive foram detectados na seleção brasileira, como com o jogador Gabriel Menino, além do outro auxiliar técnico do Abel Ferreira, que é o João Martins. Então os atletas, tem vários jogadores que já se recuperaram, já estão jogando, alguns ainda estão em quarentena, como o lateral Marcos Rocha e o zagueiro Renan. E o Abel também. Uma outra história: o Abel começou essa semana que passou com uma proposta para deixar o Palmeiras, que ele já está dirigindo há um mês apenas. O time do Al Rayyan, do Catar, ofereceu ao Abel Ferreira alguma coisa em torno de R$1.600.000 por mês. É o dobro do que ele ganha pelo Palmeiras. Mas aparentemente, depois de uma conversa com os dirigentes do Palmeiras, o Abel disse que não vai sair, que continua com esse acordo, né? A gente estava falando do Palmeiras no brasileiro. O Palmeiras hoje é o quinto colocado no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro tem um novo líder, o São Paulo. O São Paulo começou a pagar alguns jogos que foram cancelados no começo do campeonato, seja, por exemplo, o jogo contra o Goiás, logo na abertura do campeonato, que o time do Goiás apareceu com 12 jogadores infectados pelo Covid-19, o jogo teve que ser adiado, e tem mais um outro jogo contra o Botafogo, por conta dos vários campeonatos que os times estão disputando ao mesmo tempo. Aí o São Paulo ainda tem alguns jogos a menos, mas mesmo assim, que tem um jogo a menos agora, ele completou seu 22º, já estamos na 24ª rodada. Muito bem, o São Paulo venceu o Goiás no meio de semana, 3-0, com isso ultrapassou o Atlético Mineiro. Então o São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro com 44 pontos, o Atlético Mineiro vem em segundo com 42, e o Flamengo, terceiro colocado, inicia essa rodada com 39 pontos, depois Internacional e Palmeiras. A rodada tem dois jogos marcados para esse domingo que são decisivos no sentido dessa briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. São Paulo vai receber em São Paulo nesse domingo o Sport Recife, e o Atlético Mineiro vai receber o Internacional de Porto Alegre em Belo Horizonte, na capital, e jogo que vale aí por exemplo, o Atlético, mesmo que perca, não é alcançado pelo Internacional, que é o quarto colocado e tem 37 pontos. Mas tem que manter a distância aí de 5 pontos, então é jogo decisivo também que nós vamos ter nesse domingo no Campeonato Brasileiro. Só lembrando que lá embaixo, o Vasco da Gama, o Coritiba, o Botafogo do Rio e o Goiás estão na briga ali para ver quem cai e quem não cai. O Sport Recife, que vai enfrentar o São Paulo, também está ameaçado, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então, o campeonato agora já começa a entrar naquela fase de segundo turno em que todo jogo é uma decisão, todo jogo é time que não quer cair contra time que está brigando por uma vaga na Libertadores, está brigando pelo título, enfim. Por exemplo, quem entrou na briga pelo título definitivamente é o Flamengo. O Flamengo é o terceiro colocado brasileiro com 39 pontos. Acontece que para o Flamengo só sobrou o Campeonato Brasileiro. O Flamengo foi eliminado na Libertadores da América, nas oitavas de final, quando pouca gente esperava, o Racing da Argentina, depois de um empate em 1-1 jogando lá na Argentina, no jogo de volta, outro empate de 1-1 no Maracanã, e o Flamengo foi eliminado na cobrança de pênaltis. Dessas ironias da vida, né, de vida de jogador. Aliás, jogador de futebol gosta de dizer que futebol é uma roda gigante. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está embaixo. O Flamengo ia perdendo para o Racing por 1-0 no finzinho da partida. O volante William Arão empatou o jogo. Depois, na cobrança de pênalti, foi ele que perdeu o pênalti, que tirou o Flamengo do campeonato. Em poucos jogos, o técnico Rogério Ceni, que assumiu o time do Flamengo, no lugar do Domenech Torrent, o técnico catalão, ele conseguiu já ser eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores. A coisa tá apertada aí para o Rogério Ceni. Nessa rodada de meio de semana que nós tivemos que definir as oitavas de final, os classificados, o Santos foi enfrentar a Liga de Quito, quer dizer, recebeu a Liga de Quito em casa, já tinha vencido por 2-1 no jogo de ida e perdeu por 1-0, mas garantiu a vaga, porque fez 2 gols lá fora, garantiu a vaga, está já nas quartas de final e vai enfrentar o Grêmio, que há 15 jogos não perde uma partida sequer. O Grêmio derrotou o Guarani do Paraguai por 2-0, já tinha vencido lá por 2-0 também. Com isso, no Grêmio, que está muito bem, e o Grêmio, atenção, anotem, tem 2 jogadores que nós vamos ouvir falarem muito. Um já estava bem no ano passado, mas sofreu uma lesão esse ano, agora que está jogando e jogando muita bola. Chama-se Jean-Pierre. De olho nele, Jean-Pierre. O outro é um atacante baixinho, veloz, magro, chamado Ferreirinha. Vai ser duro de falar Ferreirinha quando ele for jogar na Espanha ou em times ingleses, por exemplo, mas o nome é complicado. Ferreirinha, para falar inglês, não deve ser fácil. Mas é um grande jogador, o Palmeiras está indo, o time do Palmeiras, ó, o Grêmio voltou a jogar o futebol que todo ano ele vem apresentando, é um time competitivo. Então nós vamos ter o Santos contra o Grêmio numa das quartas de final. Quem também conseguiu a vaga foi o Palmeiras, e o Palmeiras conseguiu com categoria, goleou o time do Delfim por 5-0, já tinha vencido o jogo de ida por 3-1, deu um passeio no time. E olha que o Palmeiras vem jogando desfalcado por conta da Covid-19 e está indo. O que ainda está em disputa é uma vaga entre Boca Juniors e o Internacional de Porto Alegre, por conta da morte do Maradona. O jogo que estava marcado para o dia 2 foi adiado para esse meio de semana, e nesse meio de semana o time do Internacional recebeu o Boca Juniors e foi derrotado. O time argentino, Boca, ganhou por 1-0, gol de Calito Tevez, que fez homenagem ao Maradona, de quem ele era muito amigo. E agora, nessa próxima quarta-feira, vem o jogo de volta na Argentina, no estádio La Bombonera, e aí o Boca Juniors vai enfrentar o time do Internacional de Porto Alegre com toda a vantagem, tem vantagem do empate para passar para as quartas de final. A Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, definiu nessa sexta-feira as datas e os horários dos próximos jogos, né? Então nós vamos ter, no confronto entre o Libertad, Paraguai e Palmeiras, o primeiro jogo vai ser neste meio de semana, né, dia 8, aqui do Brasil, manhã do dia 9 para vocês aí. O jogo vai ser no Paraguai, no Defensores del Chaco. Jogo de volta na outra semana, no dia 15, no Allianz Parque. Grêmio e Santos vão se enfrentar no dia 9, às 19h15, na Arena do Grêmio. Palmeiras jogando na terça, o Santos jogando com o Grêmio na quarta-feira. Dias daqui, para vocês sempre um dia para frente, né? Joga na quarta de manhã o Palmeiras, o Santos joga na quinta de manhã. Primeiro jogo lá em Porto Alegre, segundo jogo em Santos, na Vila Belmiro. Teremos ainda River Plate Nacional e temos o confronto entre o Racing da Argentina ou Boca Juniors ou Internacional. Esses jogos serão mais tarde, vão ser jogados só no dia 16 e 23, por conta exatamente desse atraso do jogo do Internacional com o Boca Juniors, por conta da morte do Maradona. Para encerrar, uma notícia para quem é atleta olímpico brasileiro, e se for judoca, nadador, do atletismo e alguns esportes coletivos como vôlei, basquete e até o handball, a notícia que estourou essa semana, que fez com que neste sábado dezenas de atletas medalhistas olímpicos se reunissem na porta do complexo Ícaro de Castro Melo, na verdade é o Ibirapuera, é uma área num bairro na zona sul de São Paulo, em que tem uma instalação do governo estadual, onde ali, há mais de 4, 5 décadas, os atletas que têm potencial são treinados ali para se desenvolverem. Além disso, tem todo um serviço de formação esportiva, de treino para jovens e também para idosos de terceira idade. Pois bem, nessa semana, no início da semana, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico, mais conhecido como CONDEFAT, rejeitou o pedido para abrir o tombamento desse complexo esportivo, que é o do Ibirapuera, que é conhecido pelo nome do arquiteto que desenhou, que é o Ícaro de Castro Melo. Muito bem. O que isso resulta? Resulta que o governo do governador João Dória pode tocar em frente o que ele quer fazer, que é privatizar toda aquela área, entregar em concessão para iniciativa privada um terreno de 91 mil metros quadrados, que teria como obrigação construir uma arena multiuso para 20 mil pessoas na área, e também criar um hotel, criar um shopping, uma série de coisas. O problema é que, ao fazer isso, lá se vai embora o ginásio pode ser reformado para ser essa arena multiuso, mas o que se vai embora é um estádio onde tem futebol, rugby e atletismo, e também o parque aquático, além de um outro ginásio que fica ao fundo, que abriga há muitos anos a equipe brasileira de judô, quando ela se prepara para Jogos Olímpicos, quando ela se prepara para Jogos Pan-Americanos, enfim, a seleção brasileira treina lá. Os atletas com quem eu conversei dizem isso. As condições estão muito ruins. O governo do estado deixou esse complexo do Ibirapuera à míngua. Então, a pista de atletismo não está boa, o ginásio do judô, os judocas falam que tem problema até no banheiro, de falta d'água às vezes, não é legal, de fato não é legal. Mas o que está constando no projeto de privatização é que isso aí não é que vai melhorar, vai sumir, né? Então, fica aí um problema. É outra coisa, você tem ali um alojamento que é para os atletas de um projeto chamado Projeto Futuro, que prepara atletas jovens para poderem se tornar atletas olímpicos na frente. Isso também, pelo jeito, não vai andar. Está tendo uma movimentação na sociedade muito grande para pressionar o governador para mudar essa história, para, na verdade, investir no Ibirapuera em reforma, em melhor aplicação, mas não transformar numa área de negócios, que é isso que vai ser, uma área de negócios. O esporte brasileiro não tem um projeto, isso nunca teve, verdade seja dita. Para você ter uma ideia, o Ministério do Esporte, com o novo governo federal do presidente Jair Bolsonaro, foi extinto, para ver como cuidam de... E é até muito estranho, porque o Bolsonaro, como militar, até deveria gostar, porque como militar o que ele era melhor era em triatlo, por exemplo. Foi medalhista em provas militares e tal, quer dizer, podia gostar, né? Mas, pelo jeito, não há uma política esportiva no Brasil de preparação de atletas, e os que estão tentando tem agora que enfrentar isso, perder esse espaço gigantesco que fica no Ibirapuera. Aliás, é um lugar bem bonito, se ficar bem arrumadinho, vale a pena frequentar. Para encerrar, só para contar essa história, saiu um vídeo do governo do estado mostrando o projeto, como é que vai ser, e a Arena Multiuso parece, sabe o quê? Com uma privada, parece um vaso sanitário, com tampa e tudo. E já virou piada, né? Ao invés de ser que eles estão chamando de Ibirapuera Complex, em inglês, hein, chique o governador, a turma já está chamando logo de Ibirapuera Privadão. Depois vocês olhem na internet que vocês vão ver isso, tá bem? Ah, é isso aí, de São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.